Pauta da 32ª Sessão Ordinária, dia 25 de setembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 32ª Sessão Ordinária, hoje, 25 de setembro de 2023. Saúdo as técnicas de enfermagem que hoje estão nos acompanhando. Hoje faremos a leitura do projeto. Saúdo os colegas vereadores, saúdo os ouvintes da rádio, saúdo também os telespectadores do Facebook e do YouTube. Coloco em discussão a ata da 31ª Sessão Ordinária realizada dia 18 de 9 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora, solicito agora para a vereadora secretária faça a leitura das correspondências.
Ofício número 001 do setor de contabilidade. São Vicente do Sul, 22 de setembro de 2023. Ao senhor Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar o empréstimo das dependências da Câmara Municipal de Vereadores no dia 28 de setembro do corrente ano para a realização de audiência pública de avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2023, com início a partir das 10 horas. Aproveitando a oportunidade, convidamos Vossa Senhoria, bem como os demais vereadores e servidores do Legislativo Municipal, para participar da referida audiência pública. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente Giovanni Merladete de Paulo Minucci, contador. Ofício número 095 de 2023. São Vicente do Sul, 25 de setembro de 2023. Senhor Giovanni Merladete de Paulo Minucci, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste informar que a Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul concede espaço para a realização de audiência pública de avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2023, no dia 28 de setembro, às 10 horas. Sem mais para o momento, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo. Requerimento dos técnicos de enfermagem. E excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, na função de representante dos funcionários da enfermagem de nosso município, venho, através deste requerimento, solicitar uma reunião com os senhores vereadores no dia 26 de 9 de 2023, às 17 horas, a fim de debater a atual situação do piso nacional de enfermagem em nosso município. Desde já contamos com a sua colaboração e dos demais vereadores. Sem mais para o momento, cordial abraço. Técnico de enfermagem, Juan Rafael Vargas Vieira, 25 de 9 de 2023.
Hoje o grande expediente estará a cargo da vereadora Gislaine Ignatius Delpino, do Progressistas. Na próxima sessão, o grande expediente terá a cargo do vereador João Batista Cassol, progressista.
Boa noite à nossa mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal, os técnicos da enfermagem que nos assistem aqui hoje, e as pessoas que nos ouvem pela nossa rádio e pelas redes sociais. Eu vou andar um pouquinho para trás, passado os festejos Farroupilhas, porque há duas semanas atrás eu não falei aqui nessa sessão, porque na anterior não teve as especificações pessoais. E na anterior ainda, eu estava representando a Câmara de Vereadores na busca da chama. Então, eu quero parabenizar aquele pessoal que Claro que todos os colegas já fizeram isso, porque eu não estava presente, mas eu não posso deixar de parabenizar aquele pessoal que foi em Cristal buscar a chama nesses dias de chuva e temporal, e eles estavam lá, passaram 20 e poucos dias a cavalo para trazer a chama até o nosso, até São Chico, e depois de São Chico, que eu estava presente, até a nossa, o nosso município aqui. A gente já sabe que esse mês não está sendo um mês muito alegre para o nosso estado, mas acredito que, eu penso que é vida que segue, né? E fazendo essas buscas da chama e cavalgadas e festejos farroupilhas, aqui a gente, graças a Deus, conseguiu enviar bastante suprimentos e todo tipo de ajuda que o pessoal lá, que está sofrendo com esse ciclone que passou lá, foi uma carreta, não sei o que, que foi daqui, com bastante coisas, até, inclusive, pediram para parar um pouco certos alimentos, que eles estavam já supridos de tantas coisas que foi, e o nosso município ajudou muito, então não tem como a gente não falar das coisas boas também. Deixa eu ver aqui. Nessa ida minha, na busca da chama, eu consegui passar por lugares do nosso interior aqui, nessas estradas de chão, aproveitando e dando uma olhada. Não sabia eu que ali naquela comunidade do Ibirocai, quando tem esse tempo assim chuvoso como está nesses últimos dias, não passa carro, não cruza nada. A gente estava a cavalo e os carros que estavam no apoio tiveram que fazer a volta pelo asfalto e os cavalos passaram com água na barriga. Então, já tive vários pedidos, várias solicitações daquela estrada lá, justamente por isso. Mas agora eu acredito que tem que esperar dar uma acalmadinha nesse tempo, até mesmo para baixar toda aquela água, né, que acredito que até hoje ainda não está totalmente sem aquela quantia toda de água. Quero também parabenizar o pessoal do CTG ali, na presença do colega do Gilmar, nosso patrão do CTG, pela organização, Gilmar, tanto dos festejos ali, quanto pelo desfile, que estava tão bonito o nosso desfile, tão organizado, tantos cavaleiros. E então quero dar os parabéns a ti, e parabenizando tu, a gente estende a todas as pessoas que se empenharam e organizaram em toda essa Semana Farroupilha. Também não posso deixar de falar da a minha pessoal tristeza, eu vou falar eu aqui de mim, claro que todos os colegas também sentem isso, mas quero falar aqui e desejar os meus mais sinceros sentimentos à esposa e os familiares do Poeira, que eu não tinha falado aqui ainda. O Poeira era um amigo particular, assim como eu coloquei na foto, logo que ele faleceu, nós tínhamos conversas, a gente conversava, a gente chorava, a gente trabalhava junto. Então, para mim, foi uma perda muito dolorosa que a gente sente ainda até hoje. Com isso, também quero desejar meus sentimentos aos familiares do Rogerinho e também aos familiares do colega Flamarion e a ti, Flamarion, que perdeu o irmão, ele foi meu colega, então desejo sentimentos e a minha solidariedade a todos esses familiares. Agradecer também ao pessoal do Lions, que nos fez o convite para participar do Lions, e recebemos a posse no sábado passado. Agradecer a todos eles, é um belo projeto deles, que eles ajudam, é um projeto social. As pessoas já conhecem bem o trabalho do Lions, e eu quero agradecer a eles o convite de poder participar e ajudar um pouquinho mais o pessoal que necessita mais, o pessoal da nossa sociedade. parabenizar também o Eduardo com essa escolinha de futebol que ele tem. Até os guris me falaram ontem, eu não entendo muito do futebol, mas é sub-4, sub-7, sub-11, sub-14, isso são as idades, né? São várias crianças, eles foram jogar em Cacequi e ganharam quase todos os jogos lá. E quero parabenizar eles também por levarem essas crianças para o futebol. O tio Nanato também, que sábado agora eles jogaram aqui e já estão classificados para a série bronze do futebol. Também deixar os parabéns a eles aqui. Agora eu estava vindo para cá e me solicitaram ali, no meu, ali na padaria, se os guris estiverem ouvindo, a rua 20 de setembro, ele me disse, um morador lá me disse, que naquela parte do fórum para baixo deve ter, no mínimo, ele disse que eu poderia falar aqui, no mínimo 15 lâmpadas apagadas. Então, se os guris estiverem ouvindo, queria pedir para eles dar uma cruzadinha ali. E no Beco do Silêncio também uma moradora me pediu hoje à tarde. Se os guris puderem dar uma olhadinha ali, eu agradeço. E também os pedidos que estão chegando, acredito que para os colegas também, sobre essas... sobre as estradas, né? Só que agora, com essa chuva, acredito que o pessoal vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para esperar dar uma secada para eles conseguirem retornar o serviço até esses lugares. Eu sei, a gente pede paciência aqui, mas eu entendo muito bem os moradores que é complicado sair. Hoje uma moça me mandou uma foto e disse: Kika, não consigo sair, não consigo tirar o carro. Mas enquanto não parar de chover, não tem muito a ser feito. Mas se os guris estiverem ouvindo também, eu sei que eles não param com o serviço nem na chuva, né? Claro que é outro tipo de serviço. Eu vejo as fotos no grupo ali, são bueiros, são estradas que não são as de chão, onde não está muito alagado. E queria deixar esse pedidinho aqui para eles. Por enquanto era isso no meu grande expediente, depois a gente retorna à tribuna. Obrigada.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 091 de 2023 e o projeto do Legislativo 07 de 2023, que irão para as comissões para dar seus pareceres. E a emenda 01 de 2023, o projeto de lei 081 de 2023, que irá à votação na ordem do dia.
Já estão falando de mim? Projeto de Lei Municipal número 091 de 2023. Dispõe sobre a regulamentação da Lei 14.434 de 2022, cria o completivo remuneratório e dá outras providências. Senhor, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 091 de 2023, que institui o presente projeto de lei regulamentar no âmbito local a Lei Federal 14.434 de 2022, que trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem, especificamente os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, nos termos previstos na Emenda Constitucional 127 de 2022, criando procedimentos próprios relativos à transferência de valores da União para a cobertura do custeio gerado pelo piso. Ademais, para os efeitos da presente mensagem justificativa, cabe indicar as orientações que tivemos da FAMURS, CDP e DPM, as quais, em resumo, indicaram as seguintes ponderações. Existe precariedade da normatividade aplicável à espécie nas atuais circunstâncias, diante da ausência de decisão definitiva na ADI número 7222 e a pendência de julgamento de embargos de declaração já opostos. A insegurança decorrente da falta de garantias de que os repasses e os valores oriundos da União serão perenes. O teor da emenda constitucional número 127 de 2022, que estabelece que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. O teor da emenda constitucional número 128 de 2022, que acrescentou o parágrafo 7º do artigo 167 da Constituição Federal, para proibir a imposição e transferência por lei de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Diante dessas inseguranças, bem como a previsão legal de que para criar qualquer tipo de aumento em razão da lei federal a salários, sem indicar o recurso que se faz necessário para o devido pagamento. Nesse sentido, requer seja o presente projeto aprovado em regime de urgência ante a extrema necessidade de regulamentação do piso para tais profissionais, os quais estavam ainda pendendo de cadastro junto ao Ministério da Saúde para que fossem complementados os devidos repasses. Por isso, envio nesse momento de tal projeto. Sendo que tínhamos para um momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, dia 21 de setembro do ano de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 07 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um secretário legislativo e um auxiliar de serviços gerais para atender as necessidades junto à Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de lei que dispõe sobre a contratação temporária e emergencial de um secretário legislativo e um auxiliar de serviços gerais. O presente projeto se faz necessário tendo em vista que a Câmara Municipal está sem o servidor no setor de limpeza e o contrato da servidora contratada como secretária legislativa vence em outubro e não tem mais tempo hábil de fazer concurso público, uma vez que a Câmara estava aguardando o Executivo Municipal abrir concurso para aproveitar o mesmo edital, para não onerar o erário público, uma vez que um concurso só para a Câmara sairia um custo bem alto. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023, Flávio da Rosa Paim, presidente. Gilmar Lopes Giacomelli, vice-presidente. Gislaine Zicnati Delpino, secretária. Emenda modificativa número 01 de 2023. Corrige o texto do parágrafo único do projeto de lei 081 de 2023. O parágrafo único do projeto de lei 081 de 2023 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. A presente sessão se dará mediante chamamento público, devendo, se for o caso, da comerciante que utiliza o espaço com a colocação do deck, qual seja, Norma Cornélio Rumpel, CNPJ 34-497-382-0001-22, não ser a selecionada, ser indenizada pelo custo do item fabricado, o qual deve ser apurado mediante a avaliação da engenharia municipal.
Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda 01 de 2023.
Emenda modificativa número 01 de 2023. Corrige o texto do parágrafo único do projeto de lei 081 de 2023.
Coloco em discussão a referida emenda. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 081 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 081 de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão por tempo integral de uso para terceiros de acostamento de rua no município mediante chamamento público. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão por tempo integral de uso para terceiros de acostamento de rua no município mediante chamamento público. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a dificuldade de sua retirada e deteriorização da mesma, sendo que cidades da região utilizam estrutura fixa. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para alterar a Lei Municipal número 5862 de 2021, tendo em vista que o Executivo Municipal observou que a estrutura ficou muito pesada e está se deteriorando com a movimentação. Quanto ao aspecto técnico, não se vislumbra quaisquer possíveis violações materiais que o projeto possa incorrer, uma vez que é de competência do Executivo legislar sobre o espaço público, uma vez que o objetivo do mesmo é incentivar a convivência social. Dessa forma, a nosso ver, a presente propositura se apresenta razoável e proporcional aos fins a que se propõe, bem como em conformidade com os preceitos da Constituição Federal e do artigo 101 da Lei Orgânica, que trata da política urbana. Cabe salientar que o Executivo Municipal, quando da abertura do edital, deve levar em consideração o estudo e planejamento técnico do setor de engenharia, a fim de garantir a segurança do tráfego no local, pois trata-se de matéria concernente ao planejamento e uso do solo urbano. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 081 de 2023, com a emenda modificativa número 01 de 2023, referente à correção ortográfica, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei, conforme orientações técnicas do IGAN, número 20.362 de 2023, cita que o Poder Executivo encontra amparo na legislação compilada e cabe ao Legislativo a análise da justificativa e a avaliação do interesse público conforme a Lei Orgânica do município. Assim, seguindo o parecer jurídico da assessoria desta Casa, diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 081 de 2023, bem como da emenda modificativa 01 de 2023, que faz as correções ortográficas do texto original. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Siquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante, não assinou.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 103, novos colegas vereadores, plateia já mencionada aqui nessa casa, o pessoal da live, o pessoal do Facebook, do rádio. Pois bem, em primeiro lugar, aqui, ninguém é contra o comércio, como estão colocando no Facebook. Vereadores são contra o desenvolvimento do nosso município. É mentira. Em segundo lugar, esse projeto não é a retirada do DEC, como postaram também no Facebook e nas redes sociais. E terceiro, eu fui um dos vereadores que votou a colocação desse DEC há 2 anos atrás, em 2021. Só que simplesmente o proprietário não quer cumprir com a lei que ele mesmo pediu para essa casa aprovar. E até cobrou uns de nós aqui, pessoalmente, e ele sabe disso. Pois bem, todos nós sabemos que a lei 5.862 de 2021 é bem clara. Tem que colocar o DEC às 19 horas e retirá-lo eles às 5 da manhã. Pois bem. Só que não acho, né? Não quero cumprir a lei. Foi engraçado isso. E o que mais me admira não é isso. É que a administração, o executivo, tem tempo para mandar um projeto desses para cá. Sendo que já tem lei aqui no município. E lei há poucos tempos aprovada ainda. Mas a administração devia usar esse tempo para criar novos cargos, para um concurso público que está aí, que todo mundo está pedindo, e não para mandar esse tipo de projeto que já tem aqui nessa casa. Eu sou bem claro, eu sou contra, contra mesmo esse projeto, a permanência desse DEC 24 horas lá. Porque além de prejudicar o trânsito que tem ali, simplesmente eles não respeitam os outros comerciantes que tem ali em volta. Quando o DEC não está ali, eles colocam o carro, já colocam também o reboque ali na frente dos outros comerciantes. Se a lei é para um, é para todos. Sou bem claro, sou contra esse projeto, presidente. Doem quem doer.
Com a palavra o vereador José Luiz Coco Carvalho do PTB.
Eu vou te acompanhar, vai poder me acompanhar, hein, onde eu for. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia, que são as honras com a presença, sejam todos bem-vindos. Infelizmente, o projeto de vocês, ou felizmente, não vai ser a votação hoje. Já convido todos os senhores, se amanhã às 17 horas, tenham uma reunião com representantes da classe, mas também, quem puder fazer presente, seria importante, né, senhor presidente, porque para nós debater e ver ideias, né? Também o pessoal que está nos escutando pela 106, pela live, e nós temos hoje uma sessão justa, como diz o senhor presidente. Eu até não ia me manifestar, mas como o colega vereador Alex se manifestou, e ele já falou tudo o que eu tinha que falar, ele falou. Eu fui ameaçado, senhor presidente, por pessoas lá no meu escritório, foram lá me ameaçar, dizendo que eu não conhecia eles, que eram pessoas ruins. E se não votasse a favor, que eles iam mandar tirar o gordinho, que não sei o quê. Se o gordinho estiver errado, que seja punido. Esse projeto, o vereador Alex falou tudo. Há 2 anos nós fizemos exatamente o que o proprietário pediram. Vamos votar o DEIC, o DEC, não sei bem o nome certo. O senhor presidente, o senhor foi muito infeliz, senhor presidente, nessa enquete que o senhor pensou em se promover ou clarear, o senhor não condisse com a verdade nessa enquete. O senhor, daqui, ó, sua postagem, deixe seu comentário ou apenas reaja. Segunda-feira que vem votaremos a permanência ou retirada definitiva do DEIC. Não é isso, senhor presidente. O projeto para o DEIC já tem lá, para quem não sabe, só que tem que cumprir a lei, como o vereador Alex falou. Colocar às 19 horas, como eles pediram, e retirar no outro dia seguinte, no dia seguinte, às 5 da manhã. Quero dizer para essas pessoas que me ameaçaram, vou citar uma frase do finado Gildo de Freitas. Eu sou redondo, mas não perco para qualquer tipo quadrado. É na hora do perigo que eu me enrolo para qualquer lado. Eu não tenho medo da ameaça, eu sou contra esse DEIC. Convido os seus vereadores para votar com a sua consciência. E digo mais, quem é contra o desenvolvimento do comércio, Vicente? Quem é que vai ser contra? Mas também nós temos que ser justos. Onde é que está o direito de ir e vir das pessoas? Aí colocam lá pessoas idosas, cadeirantes, não tem como andar. E aí, nós não queremos envolvimento, não. Nós queremos que cumpra a lei, como nós votamos esse projeto há 2 anos atrás. Mais uma vez, reforço, sou contra esse projeto.
Projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Daniele Butinho de Oliveira, do PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui em sessão, em especial aos profissionais da enfermagem, aos que nos acompanham através da Rádio São Vicente e os que nos acompanham através das redes sociais. Eu me manifestei algumas vezes sobre esse DEC e algumas vezes eu até fui citada, não nominalmente, mas como eu sou vereadora, então se são citados vereadores, eu me incluo, sendo que eu nem me manifestei em algumas sessões, mas hoje eu precisava me manifestar. Eu gosto de ser muito, muito justa assim, ó, com todos. Eu acho que o diálogo é algo que é primordial, principalmente na administração pública. Hoje eu estava fazendo algumas anotações e eu estava pensando. Ano retrasado, em outubro de 2021, quando nós aprovamos o projeto de lei, no dia 8 de outubro de 2021, que é essa lei que autoriza o Poder Executivo a fazer essa concessão de uso do acostamento, a qual foi aprovada por unanimidade, a qual foi sancionada no dia 14 de outubro de 2021. Foi uma sessão muito tranquila, né? Todos entendemos, todos achávamos que era o melhor, e chegou esse projeto de lei, na época que a gente acreditando que tinha um consenso já do executivo com a própria empresa. Por surpresa, quando chegou o projeto de lei 81, agora, no dia 28 de agosto, aqui nessa casa, falando algo assim, ó, além de estender por permanente o DEC, citando a questão de chamamento público e algumas coisas assim que começa a não condizir com o projeto original. Eu digo que um problema que nós temos quando nós estamos em sessão, mas isso não é um problema nosso, é uma forma em todas as casas legislativas, é que a gente lê para vocês a emenda. A gente não lê o teor do projeto de lei. A comunidade muitas vezes não conhece o que está escrito dentro de um projeto de lei. Esse projeto de lei fica à disposição aqui, e fica à disposição no site da Câmara de Vereadores, mas a gente sabe que dificilmente as pessoas acessam. Mas lá quando nós aprovamos no projeto de lei, ele constava que o horário era das 19 até 5 horas, ele constava o termo de cessão de uso, ele consta no artigo 3º que caso não seja cumprido, será revertido os bens ao município. Essa concessão, por exemplo, tem um prazo, ela é uma concessão de 5 anos, ela não é permanente para toda a vida. Então, tem algumas coisas que constam no projeto de lei que às vezes as pessoas não sabem. Então, a gente conversa, ouve falar nas ruas, mas a gente não sabe o que está dentro de um projeto de lei. Então, a informação, ou nos procurar, sempre estamos à disposição. Eu sou contra esse projeto, porque, para mim, quando ele chegou aqui há 2 anos atrás, ele teve um consentimento dos empresários e teve um consentimento do executivo que nos encaminhou, e nós aprovamos na época. Só um pouquinho, vereador. Enquanto hoje eu vi e recebi que os vereadores são contra o desenvolvimento do comércio, o DEC hoje é permitido do horário das 19 horas às 5 horas da manhã. O horário de funcionamento desse estabelecimento é esse horário. Nós não estamos indo contra a esse estabelecimento, inclusive. Outra coisa. Quanto a quando se fala em desenvolvimento e preocupação, eu gostaria de sugerir, então, para que a gente faça boas discussões aqui, que a gente reúna aqui o Executivo, o Legislativo, e reúna aqui a CIS e os empresários do município, para que a gente possa verificar os reais problemas, principalmente no centro da nossa cidade. Nós precisamos discutir as calçadas que não estão boas para cadeirantes, nós precisamos discutir as rampas de acessos que não estão de acordo com a lei, nós precisamos discutir as faixas amarelas que estão sendo pintadas sem autorização do setor de trânsito, então que a gente sente para discutir o todo, e não um único, que a gente pense no todo. Então, desde já fica esse meu convite. Quanto a gente já citou aqui que algumas prefeituras fazem a realização de um decreto, é o prefeito que faz um decreto e estabelece para todos os empresários que quiserem colocarem os DEC ou não. Eu acredito que essa talvez seria a melhor forma, né? Então, o comerciante vai saber se ele vai poder deixar no espaço público permanente ou não, o tamanho certo e também o peso que deverá sair. Uma das justificativas que veio é a dificuldade de tirar o DEC hoje diariamente dali. Só que eu volto a frisar, quando nós aprovamos o projeto de lei, esse DEC eu acredito que foi feito após a aprovação da lei. Então, estavam cientes que tinha necessidade de tirar esse DEC. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Lhe devolvo a palavra.
O referido projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Falmarão Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, em especial ao presidente, demais colegas vereadores, pessoas da nossa saúde aqui de São Vicente, nossa enfermagem, nossos técnicos, sejam muito bem-vindos a essa casa, e mais pessoas citadas no protocolo. Bom, pessoal, sobre esse projeto, muita gente fala assim para nós vereadores, às vezes, e agora, vereador, tu vai votar como? Eu acho que a gente está aqui, cada um tem sua opinião, cada um respeita o seu voto. Não adianta chegar pessoas e fazer aquela pressão. Não. Não cabe mais isso. Nós não temos no tempo mais da pedra. Nós, vereadores, temos um trabalho designado para fazer essa votação, desses projetos que vêm do Executivo. Seja ele favorecendo A ou B, sendo bom ou não para o município, cabe a nós dar o aval. A gente sabe que quando chegou esse projeto, um excelente projeto do município, quando fui procurado, fui a favor, e sou a favor do jeito que ele está, do horário que era para ser mantido. Quantas vezes, nobres colegas, fomos atacados na rua e perguntando cadê a autoridade dos vereadores? Nenhuma. Quantas vezes nós falamos nesta casa, falamos com o prefeito, quem é que tem que fiscalizar, vereadores? Quem é que tem que notificar a prefeitura, o trânsito do município? Quem fez o projeto? Tem seu regramento, projeto, então o prefeito tinha que tomar as medidas cabíveis que era para ter feito antes. Agora, não venha com conversinha afiada que nós, vereadores, somos contra o desenvolvimento do nosso município. Não, não somos contra. E eu não sou contra o desenvolvimento do nosso município. Sou sempre favorável, e muito favorável ao desenvolvimento. Embeleza a nossa cidade? Embeleza. Pega os fins de semana, no verão, aquele movimento, a hora que está o deck ali, bonito. Tá, mas e durante o dia? Deixar agora todos os dias ali, permanente ali. Temos que analisar bem o porquê do motivo deixar ele ali. assim como pode outros estabelecimentos comerciais chegar na prefeitura e querer colocar um deck na frente do seu estabelecimento. Vai ter um regramento para isso também. São fatos. E para dizer aos senhores vereadores e as pessoas que aqui se encontram, e o pessoal que está na escuta, que esse vereador não é contra o desenvolvimento, é contra esse outro projeto de lei que veio para esta casa. Seriam as minhas palavras.
Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Cumprimento, senhor presidente dessa casa legislativa, Flávio, vereador Flávio, Kika, vereadora, secretária, senhores e senhoras vereadoras. Cumprimento a seleta plateia hoje. Muito obrigado pela presença. Em peso aí do setor da saúde do nosso município, aquelas pessoas que realmente fazem acontecer lá no hospital, e a gente sabe do trabalho de vocês. Antigamente tinha muita crítica aqui sobre a questão do atendimento da saúde no hospital. Mas você sabe que 99% do que saía aqui não era contra os profissionais vocês. Você sabe de quem a gente está falando, né? Vocês geralmente foram sempre elogiados aqui. Mas cumprimento as demais pessoas, a amiga Solange, quem mais que está ali, tá o Patrick, enfim, o pessoal da rádio, cumprimentando também, senhor presidente, as pessoas que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem através das redes sociais. A questão desse projeto, eu e a vereadora Kika, a gente não estava aqui quando foi votado esse projeto, né? A gente chegou no início do ano passado, por motivos aí que as pessoas já sabem, né? E é um projeto que eu não vi até hoje, em todas as discussões que houve aqui nessa casa, ninguém ser contra esse projeto. O que falam na rua é para denegrir, vamos dizer assim, a imagem dos vereadores. Essa é a realidade. Ninguém foi contra, não tem uma vereadora aqui em todas as manifestações que fizeram que dizem que são contra o DEC. O que os vereadores querem? Foi votada uma lei que se cumpra a lei, só isso. Ninguém quer que tire o DEC de lá. A questão do peso do DEC, isso é outro departamento. Agora há pouco a gente vai falar mais sobre isso. Esse DEC foi feito após a lei, então eles deviam saber que eles tinham que mexer todos os dias nesse DEC. Eles tinham que ter feito uma aliviana para tirar do lugar. Eu sou favorável que esse DEC permaneça nos horários que manda a lei. Das 19 às 5 da manhã. Eu até acho que podia até ser ampliado esse horário na retirada, podia ser lá pelas 19 às 7 da manhã, aumenta 2 horas. A hora que começa o movimento, 8 horas, não vejo problema nenhum nisso. Agora, o que não pode é querer que a gente engula a goela abaixo. Foi feito um projeto, veio o projeto para essa casa, foi votado a pedido do proprietário, foi votado a pedido do proprietário, como eles queriam, aí passa, aí eles não respeitam a lei, e aí como começou a crítica da população e cobrando do executivo e também dos vereadores, aí o executivo manda outro projeto para cá, que eu acho que não deveria ter mandado, se é a realidade. Para quê? É o famoso TP, transferência de pepino? Aí larga na mão dos vereadores, que você vire. Eu já me manifestei sobre isso. O projeto, como está, permanece. O meu voto. É, como veio para cá, eu sou contra. Sou contra o projeto. Eles que diminuam. E a questão do DEC é bonito. Eu quero dizer que isso é bonito. Ninguém é contra o DEC. O DEC é lindo lá do jeito que está. Mas no horário que não vai atrapalhar o trânsito. Queira ou não queira, é a esquina que precisa em São Vicente, a gente dizer isso é uma piada até, mas precisa um semáforo ali, uma sinalização. É a esquina mais perigosa de São Vicente. Né? E ainda com aquela construção e mais o deck, pelo amor de Deus, não tem onde as pessoas passar. Com chuva, então nem se fala. Então assim, senhores vereadores, ó, esse deck é bonito, tem que permanecer ali, mas como manda a lei, só isso. Para mim, não se mexe no projeto, senhor presidente. Sou favorável à permanência do DEC, que fique bem claro isso. Que não adianta os proprietários ir para a Face denegrir a imagem dos vereadores aqui. Que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Não adianta. E não é dessa maneira, com essa política, com essa maneira de tratar as pessoas, que tu vai arrumar alguma coisa. Se não for numa boa, na ruim, vai ser muito pior. senhores vereadores, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, era o posicionamento desse vereador, sou contra o projeto como veio, mas sou a favor que permaneça o DEC como a lei anterior. Muito obrigado.
O referido projeto continua em discussão. A palavra, vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106, pessoal que nos assiste pelo Facebook, nossa plateia, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, também nosso controle interno. Tem conselheiro tutelar aqui também, mas Luizinho e o Patrick. Minha visão de longe é meia... com relação a esse projeto, desde que esse projeto entrou aqui com alteração, eu comecei a fazer pesquisa. Nós temos mais de 20 municípios que existe este projeto, só que ele tem outro nome. Ele diz que é extensão temporária do passeio público, denominado Parklet. Isso já tem em Porto Alegre, Canoas, Taquara, Tramandaí, São Paulo, Bagé, Ijuí, Canoinhas, Barreto, Catanduva, Alegrete e vários outros. Só que nesses municípios todos são por decreto, o que foi falado aqui. Só que a nossa lei orgânica, infelizmente, ela não permite que seja por decreto, porque ela diz que a concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser otorgada para finalidade escolar, artística, de assistência social, geração de emprego, mediante autorização legislativa. Então, devido a isso que o prefeito não tem como fazer por decreto. E em todos os municípios ele é fixo. Inclusive, na mata foi feito fixo e nem lei tem. Eu sou favorável ao projeto, eu sei que ele é polêmico, mas eu tenho certeza que se a administração puder usar o setor de engenharia, tem como fazer ele ficar fixo e não atrapalhar o trânsito. O que eu tinha para dizer é isso. Obrigada.
Referido, o projeto continua em discussão. Peço permissão para me manifestar da mesa. Boa noite mais uma vez. Boa noite ao Patrick, boa noite à amiga, boa noite ao Luizinho, boa noite a todos aqui presentes. É um projeto, primeiramente, quero de fato que o vereador José Luiz falou, quero pedir desculpa pelo meu equívoco, mas na vontade que dever esse projeto ser votado a favor, eu não me dei conta que ia permanecer a mesma lei. Não foi por má fé, pode ficar tranquilo que não foi por má fé, porque acho que a minha visão simplesmente é a seguinte. Hoje mesmo, no nosso grupo ali, a vereadora Kika relatou um fato que com ou sem DEC, aquele problema ali não vai ser resolvido. Não seria nenhum, não interfere em nenhum momento, que mesmo com, sem o DEC, ainda vai ter o problema de estacionamento. Eu acredito sim, que não é uma desinvolução, não é uma falta de contra o comércio, mas seria interessante ser mantido aquele DEC ali para nós ter como se fosse mais uma referência turística para o nosso município. Vai ser mantido nos tempos que a lei permite, porém infelizmente não vamos poder ter permanentemente ali. Então, não digo que seria um atraso, mas eu não vejo por que o motivo de nós tirar ali, por causa que não interfere em nada. E como os outros vereadores falavam, nós temos muito o que debater naquela esquina ali. Está acabada aquela obra, vai melhorar bastante, mas futuramente nós, como dizem que nós cobramos lei, nós vamos ter que cobrar o resto das leis ali que não está sendo cumprida. Na minha palavra, eu sou favorável ao projeto, se precisar votar, que pelo jeito não vai precisar votar, minhas palavras eram essas. Muito obrigado. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. O referido projeto foi, Foi reprovado por seis, não, cinco votos a quatro, senhores. Cinco votos a três. Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 031 de 2023, de autoria dos vereadores Flamarion Keller da Silva, Alex dos Santos Martins, PTB, e Daniele Butker de Oliveira, PT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 31 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, e o vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, e a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, da bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicito as cópias das guias de atendimento dos pacientes que realizaram acupuntura nos últimos 2 meses, e quais os dias de atendimento deste profissional especializado. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, e Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e que discordar se manifesta em alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da moção de aplauso número 013 de 2023, de autoria dos vereadores Flamarion Keller da Silva, MDB, Alex dos Santos Martins, PTB, José Luiz Couto Carvalho, PTB, e Daniele Butinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Moção de aplauso número 13 de 2023. Flamarion Keller da Silva, do MDB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, do PTB, José Luiz Couto Carvalho, do PTB, e Daniele Butinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de aplauso a Dilza Dornelles Dalosto, tradicionalista, que durante muitos anos participou ativamente na entidade CTG Cancela da Fronteira. Dentre as tantas prendas do CTG, muitas delas foram moldadas nos mais doces traços pela querida Dilza. Sempre uma grande incentivadora e participativa. Para ela nunca houve tempo ruim. Estava sempre disposta a andar por esse Rio Grande, carregando e realizando sonhos junto de sua filha e de tantas outras meninas. Por isso e por tantos outros feitos, que se faz esta justa homenagem em agradecimento ao empenho desta grande mulher. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Coloco em discussão a referida moção. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da moção de aplausos número 014 de 2023, de autoria dos vereadores Daniele Butinger de Oliveira, PT, Flamarion Keller da Silva, MDB, José Luiz Couto Carvalho, PTB, e Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Moção de aplauso número 14 de 2023. A Câmara Municipal de São Vicente do Sul, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental apresentar essa moção de aplauso à homenageada a nível municipal dos festejos Farroupilhas de 2023, Heloísa Maria da Rosa Dutra, escolhida por ser um dos exemplos de mulheres gaúchas do município. Heloísa foi a primeira cavalariana do piquete tradicionalista gaúcho Anita Garibaldi, onde orgulhosamente participa até os dias atuais. Querida por toda a comunidade, esposa, mãe, avó e bisavó, Heloísa Maria da Rosa Dutra é a homenageada a nível municipal dos festejos Farroupilhas 2023. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT. Flamarion Keller da Silva, vereadora da bancada do MDB. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB. E Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra, a vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, gostaria de solicitar o apoio dos nobres vereadores, das nobres vereadoras, para a moção de aplauso à dona Heloísa Maria da Rosa Dutra. É uma justa homenagem e eu gostaria de frisar aqui que, além de todo esse tradicionalismo que ela tem orgulho de carregar no peito, de estar presente sempre em todos os setembros, o quanto ela participa e é ativa em nossa comunidade, junto à PAI, junto à paróquia paróquia São Vicente Ferrer, e é uma companheira também dos bailes de Kervis. É uma pessoa que, com a idade que tem, e eu tenho a oportunidade de falar isso pessoalmente a ela, que o dia que eu tiver a idade dela, que eu quero ter a disposição que ela tem de sair por aí e ser companheira aí das mulheres para levar o nome da tradição gaúcha e também todos os nomes aí que ela leva junto com ela. Uma pessoa que já está no auge dos 70 e poucos anos, né, e anda de bicicleta e está sempre disposta. Então, eu gostaria de solicitar o apoio de vocês a essa pessoa. Tenho certeza que todos aqui apoiam, porque muitos já explanaram o quanto é merecida essa homenagem a ela. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento também todos os nossos colegas, nossas colegas vereadoras, a nossa técnica agrícola, nossas enfermeiras, que hoje se apresentam aqui reivindicando um projeto muito digno para de vocês, e é assim que se faz. Vem junto a nós, para nós juntos discutirmos e chegar o melhor denominador comum, tanto para vocês como para nós aqui na nossa Câmara de Vereador. Nosso amigo Luizinho, nosso diretor da nossa Rádio São Vicente, e nossos ouvintes da nossa rádio, que estão nos ouvindo em casa, uma cordial boa noite. Eu vou voltar um pouquinho atrás, senhor presidente, começando pela vereadora Dilza, aliás, para a senhora Dilza, que foi homenageada. E a dona Dilza foi uma senhora que, desde que iniciamos o CTG, ela esteve sempre presente. Me enganei, mas ela merecia. Sempre nas homenagens, na ornamentação do CTG, todas as ornamentações que faziam, quem estava lá presente era a dona Dilza. Fazia, ia no rodeio comigo, com nós, participava das festas, estava sempre junto, muitos anos junto com nós, trabalhando para aquela sociedade. Então, nada mais muito merecido essa homenagem que estão presentes para ela, e meu voto para ela é favorável. E também a dona Heloísa, esposa que já foi patrão do CTG, o seu Pedrinho Dutra, outra pessoa que mereceu, não menos merecida que a dona Dilza, também há muitos anos, desde que iniciou o CTG, eles formaram o Piquete Chão Duro e sempre estiveram nas comunidades junto com nós, trabalhando, lutando pela nossa sociedade, que hoje tem o nosso colega, um patrão, que também quero parabenizar para a sua festa, patrão. Por enquanto, meu voto para a dona Heloísa também é favorável. Muito obrigado.
Um
A referida moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Senhor presidente, retorno a essa tribuna. Até porque essas homenagens, o CTG Cancel da Fronteira, nesse ano, a gente fez umas homenagens surpresa lá. E eu sou um dos caras que defendo esse tipo de homenagem, porque não adianta depois que a gente parte de uma dessas para outra, para melhor ou não, a gente não sabe, depois não adianta nada. Então a gente tem que valorizar as pessoas que trabalham, que se empenham, que fazem o nosso município, fazem a nossa sociedade. E a Dilza, aproveitando, senhor presidente, a Dilza é uma pessoa que tanto se dedicou na parte cultural, artística do CTG. Dá para dizer, uma professora que se aposentou trabalhando aí, educando crianças, jovens aí, e no CTG não foi diferente. Ela batalhou tanto que ela conseguiu levar a filha dela à segunda prenda juvenil do estado do Rio Grande do Sul, que hoje é a Lísia Dornelles D'Alosto, que é a única juíza de direito que existe em São Vicente, que essa menina, né, hoje uma senhora já com 44 anos, já com filhos, tudo. Então, a Dilza é merecidíssima a sua homenagem. Estou meio retirado do CTG, por outros problemas. O João D'Alosto, o marido dela também, um cara que trabalhou muito, 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 se dedicou para o crescimento da sociedade, especificamente do CTG. Então, acho que a Dilza é merecidíssima, já vem com atraso essa homenagem que foi feita a nível de CTG, para ela, e agora a Câmara assinando embaixo também essa homenagem. Está de parabéns os vereadores que puxaram essa moção. E a dona Heloísa, a dona Heloísa também foi patroa do CTG, foi esposa do patrão, né? É uma pessoa que todo mundo conhece, nosso amigo Pedro Livramento Zucchetto Dutra, que é um batalhador também pelo tradicionalismo. A dona Luísa também se dedicou muito tempo para isso, e até hoje está aí, ó, é uma das primeiras mulheres aí do Anitta Garibaldi, pequeno Anitta Garibaldi, e não tem tempo ruim com ela. Então é justíssima essa homenagem que o município fez para ela, e parabenizo também a Câmara de Vereadores por fazer essa homenagem para a Heloísa, porque exatamente isso, é merecidíssimo, e nós temos que fazer enquanto dá, enquanto elas estão aí para serem aplaudidos por nós, serem aplaudidos pela sociedade, pela comunidade em geral. Porque essas pessoas que estão sendo homenageadas, sem dúvida nenhuma, fizeram por merecer. Plenamente favorável, senhor presidente, à aprovação da moção. Muito obrigado.
A referida moção continua em discussão. Coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 94 e 95 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 94 e 95 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 94 de 2023. Solicita que seja feita a retirada dos entulhos, galhos, na rua 20 de setembro, próximo à subestação. Indicação número 95 de 2023. Solicita que seja feita a troca de lâmpadas queimadas da iluminação pública após o IFFAR. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 96 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 96 de 2023. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Cogo Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja construído com urgência um bueiro na localidade do Passo do França, em frente à residência do Sr. Maneco. Para melhor localização, o referido bueiro fica em torno de 150 metros da RS-241. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Coloca em discussão a referida indicação. Não é? As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicita a leitura da indicação 97, das indicações 97 e 98 de 2023, de autoria do vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 97 e 98 de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indicação 97 de 2023. Solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que construa uma rampa para melhor acessibilidade dos cadeirantes na rua coberta, mais precisamente em frente ao Clube Vicentino. Indicação 98 de 2023. Solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito reparo na tampa da Boca de Lobo, da rua Coronel Pilar, mais precisamente próximo à residência do senhor Sandro Lima. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloque em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 99 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 99 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita a demarcação do estacionamento e colocado a placa de estacionamento oblíquo na rua Carapé, em frente ao Ginásio de Esportes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 100 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 100 de 2023. O vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja colocado um container na Rua General Osório, número 765. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicita a leitura da indicação número 101 de 2023, de autoria da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 101 de 2023. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indico ao Executivo Municipal que seja providenciado o conserto do buraco na rua Quincas Maciel, mais precisamente em frente da casa da senhora Gircele Martins. Justifica-se o referido pedido, tendo em vista que foi consertado por parte da Corsã o esgoto da referida rua, mas não foi tapado a canalização de forma correta, ficando um buraco. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora do PP.
Coloca em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro a fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos é o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Cumprimentar a mesa de, novamente, que foi cumprimentado, nossos colegas, nossa assistência, que já foram todos cumprimentados. Novamente, cumprimento todos vocês e que sejam bem-vindos à nossa casa. Essa indicação que eu fiz sobre a rua Coronel Pilar, lá está sendo uma obra de um asfalto e aquela obra parou. E as crianças de brinquedo, por lá, passaram em cima de uma boca de leão, que estava a tampa, e essa tampa quebrou e está lá exposta. É um perigo para qualquer pessoa que passa ali, principalmente pela parte da noite, é um perigo alguém cair dentro daquela tampa quebrada que está exposta aquilo lá. E também, ali na frente do Clube Vicentino, isso precisa ter uma rampa para cadeirantes que não tem, e todos os nossos cadeirantes que estão aí têm que fazer a volta mais de quase 100 metros para subir a calçada. Então, solicito o Executivo, através da Secretaria de Obra, que seja construída uma rampa ali. E também, novamente, quero desejar a todos os nossos homenageados, e principalmente o senhor presidente, o senhor patrão do CTV, que é o nosso colega presidente, pela Semana Farroupilha, que foi uma semana excelente, sempre com a casa cheia, a qual fez parte de 4 noites e mais uma tarde, dia 20, todo dia 20. Foi um excelente desfile. Nada podemos reclamar do nosso desfile e das nossas representações, dos nossos grupos lá no CTG. E as músicas também, muito boa. Foi muito. Então, a patronagem do CTG Cancelo da Fronteira está de parabéns. Por hoje era isso. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes da nossa São Vicente e desejar a todos vocês que estão aqui presentes uma boa noite e uma boa semana para todos nós. Muito obrigado.
Para se fazer uso da palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Pegar a linha do senhor João. Parabenizar o patrão, o CTG, pela belíssima Semana Farroupilha. Então, até não participei, mas a gente vê os comentários, patrão. Quando é negativo e quando é positivo, a gente fica feliz, né? Mas, graças a Deus, só comentário positivo. Casa cheia, diz que a música boa, a janta boa. Também quero parabenizar o Carlos Goulart, lá da Picada, que retornou fazendo a Semana Farroupilha. Graças a Deus, deu um êxito. Deu umas 2, 3 noites, não teve lugar, espaço, salão. Então, é um início, mas com certeza vão continuar. Também quero parabenizar a diretora Helenice, lá da Antero Xavier. Foi uma noite muito linda, com bastante gente. Tudo na Santa Paz, sem uma troca de palavra, graças a Deus, 100%. Só então, só tenho a agradecer a Deus. Né? Com o pessoal da enfermagem, que está aqui, os trabalhadores da saúde, eu já comentei que amanhã nós temos uma reunião, né? Após a reunião, até posso fazer uma sugestão para o senhor presidente, que eu não sei se nós votarmos, ainda dá para inserir na folha de pagamento. Se for o caso, a gente poderia até fazer uma sessão extraordinária, né? Posteriormente, a folha já fechou, mas dá para fazer uma folha suplementar, aí vai ter que fazer igual, né? E digo para os senhores, que eu sempre digo, quem trabalha tem que ganhar. E eu sempre fui a favor do trabalhador, seja da área de saúde, seja motorista. Estou brigando com o prefeito sobre essas diárias muito baixas. Faz tempo que eu venho brigando. E então, pode contar com os vereadores que for a favor, que for para o progresso de quem trabalha, pode contar, meu voto é favorável. Sobre a indicação que eu fiz em 96, foi um pedido lá do Maneco, já mando um abraço, Maneco, com certeza está escutando, ali no Pasto França. A prefeitura está muito boa, estradas trabalhando, com essa chuvarada é brabo. Só que eles canalizaram e deixaram sem sair da água. Então alagou bem na frente da casa do Maneco. Ele tem uma mãe dele com 90 anos, 90 e poucos. Vem visitar ele, não pode. Então que vá lá e vê um gente fazer um bueiro cortando aquela água para sair para o outro lado. Para o outro lado tem para escoar aquela água. Também quero parabenizar o Eduardo Fontoura, a sua equipe, pela integração. Eu estou pegando aqui que eu meio peguei pelas redes sociais. Para a integração do projeto, ontem em Caciqui, mais de 150 crianças participaram. Obrigado por também representar, levar o nome do nosso município. Também quero parabenizar o tio Nanato pela classificação para a próxima etapa. Também quero parabenizar, em nome do Luizinho que está aqui, a grande transmissão, Luizinho. Em teu nome, tu passe para todos os outros rapazes do Pique da Bola. Isso aí, ó, tem esse projeto do Eduardo, tem o tio Nanato, mas sem a revelação, sem a comunicação, fica passado esquecido. Então a gente está lá no Loreto, a gente está escutando, sabendo tudo que está se passando na Caciqui, aquela transmissão que você fez ontem ao vivo com o ex-prefeito, com outros, com o Popó, com outro menino que eu não identifiquei. Então isso aí é muito lindo, vocês estão lá em Santa Maria transmitindo. Então para nós, está elevando os teus parabéns para o Zé Luiz que está aqui, e quero que tu leve em nome desse vereador os parabéns para o pessoal do Pique da Bola. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso, senhor presidente. Quero dizer a todos uma feliz semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Próximo a fazer uso da palavra, vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressista.
Retorno a essa tribuna, senhor presidente, e de imediato já peço meus 5 minutos de liderança. Quero iniciar parabenizando todos os envolvidos, setor de esporte do nosso município. Não vou nominar todos aqui, que eu possa esquecer de alguém. E com relação ao projeto social do Eduardo Fontoura, eu fui procurada pelo Maicon, também dei uma contribuição. Eu acho de grande importância esse incentivo para nossos atletas do nosso município. Também teve a Copa Sul lá no ginásio. Né, o Luizinho também está sempre aí transmitindo e sempre se preocupando, né, com o pessoal do esporte e com o seu programa Pique da Bola. Nós temos vários incentivadores dessas crianças, como o Caque, o Eduardo, o Giliardi, o Luizinho e vários outros que agora aqui no momento não me lembro. Parabéns também à patronagem do CTG Cancela da Fronteira por excelente semana Farroupilha. Correu tudo maravilhoso, é só elogios. Os bailes maravilhosos, dancei peso. com meu marido, lógico, Anselmo. Também parabenizo os que realizaram as moções para a dona Dilza e a dona Heloísa, pessoas da nossa sociedade que merecem muito essa moção de aplauso. A dona Heloísa está sempre nos escutando e sempre que ela passa para a gente, ouvi a sessão hoje. Parabéns, dona Heloísa. Registrar aqui meus sentimentos aos familiares do Rogerinho, do Rogério Carvalho, também o Flamarião, seu irmão Lucimar. Esse mês de outubro, agosto, setembro, a gente teve umas perdas que vão ficar registradas na nossa mente. Pessoas queridas, funcionário como o João Carlos, que estava sempre dizendo, Dona Maria, que a senhora quiser, me peça que eu faça, Dona Maria. Também queria ver que desde que eu assumi a parte da legislatura aqui, eu pauto as minhas ações sempre procurando ser o mais coerente possível. Não misturo o lado profissional com o pessoal. E sempre que eu posso, e que chega as leis aqui, estudo o máximo que a gente pode para que as coisas corram bem. Porque não adianta nós aprovar uma lei e depois estar incorreto ou estar faltando alguma coisa e dar problema. Só que eu estava vendo esse nosso projeto 81. Vários municípios já têm esse pacote, onde todo mundo aproveita o espaço, porque a maioria dos municípios tem um banco fixo que as pessoas podem utilizar para leitura, podem utilizar para descansar. Né? E o nosso aqui não foi aprovado porque pode perturbar o trânsito. O engraçado é que de dia ele tem uma visibilidade, e de noite, que é o pior, aí ele pode ficar. Mas tudo bem, cada um tem o seu parecer. Outro projeto polêmico que veio para nós é o 91, onde a União cria despesa e joga para os municípios resolver. Nós, como vereadores, não podemos criar projeto de lei que crie despesa para o município. E eu tenho certeza que, com relação a esse projeto, do jeito como está, e pelo que diz a parecer jurídico, não há qualquer possibilidade do município completar, porque fere a emenda constitucional 128. E aí eu sei que, conforme está o projeto, ou nós aprovamos ou nós reprovamos. E aí vai sobrar para os vereadores e vão dizer que a gente não fez uma lei que aumente o piso. Mas, infelizmente, da forma como vem para a gente, não tem como fazer. Quero registrar que amanhã eu não vou poder fazer parte da reunião. Eu tenho uma mãe com 107 anos, onde teve sua casa destelhada em Bagé. E amanhã eu estarei indo para lá. Não sei se trago ela para cá, o que eu vou fazer. Então, não vou poder participar da reunião aqui. Não sei se ela vem, né? Mas tem que resolver. E o que eu tinha para essa noite era isso. Deixa eu esquecer. Ah, com relação à medicação que eu fiz, não consegui ir lá na Secretaria de Obras, e aí estava chegando, e a menina pediu a Gircélio para ver o buraco aqui. Como de sempre, ou é a Corsão, ou é a RG Sul, eles fazem os problemas e o município que tem que resolver. Mas eu tenho certeza que seremos atendidos. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna, como eu tinha falado, hoje eu tinha pedido umas indicações. Tinha pedido uma pintura de marcação ali do estacionamento em frente ao ginásio de esporte, até fui no jogo, foi sábado, acho que eu fui ali. Aquilo era carro de ponta, era carro de lado, era um caos. Aí estou pedindo para o setor de trânsito pintar lá e colocar uma placa. Deu oblíquo o estacionamento ali, que é oblíquo. E também fiz um pedido, já que o presidente falou que chegou os nossos containers na rua General João Osório, 765, foi a pedido de moradores para colocar um container lá. Quero lembrar também a Secretaria de Obras, que eu estou esperando a minha parada de ônibus para as crianças lá no Rincão dos Mistra. Hoje, com toda aquela chuva, eu fui lá de manhã buscar. As crianças estavam praticamente dentro d'água. Se é, porque dá para chamar aquilo de parado. Até vou mandar uma foto de lá para vocês, vereador do nosso grupo, para vocês darem uma olhada. Vou mandar até para o secretário, para ele dar uma pensada. Também quero dar os parabéns a todos envolvidos, que até que enfim saiu as lombadas da 241 ali. Sei que foi pedidos de todos os vereadores, do executivo, moradores, foi uma luta constante de todos nós. Só quem ganha é a população. Também quero deixar um abraço também ao pessoal do Dyer, que nós cobramos bastante o pessoal do Dyer aqui de São Vicente também. Um abraço, Cambão. Também quero deixar os parabéns também a todos envolvidos nessa semana de Farroupilha, tanto CTG como Ficados Farrapo, Antero Xavier Loreto. Uma bela festa de todos nós. Ninguém soube de nenhuma divergência, todo mundo se divertindo, casa cheia, família, muito lindo mesmo. Tá de parabéns. Quero também pedir uma revisão de lâmpadas lá no condomínio Coqueiros, que eu esqueci de mandar hoje para o secretário. Quero que ele dê uma passada lá. Que agora está uma função, agora eu não sei quem é o responsável pelas lâmpadas. Sei que tem vários pedidos de moradores. E uma coisa também que me surpreendeu, até não sei se outros vereadores receberam, eu recebi hoje até, andei meio conversando aqui por cima, sobre o porquê que o transporte da saúde está indo com ônibus locado, às 4h30, aquele que sai de manhã cedo, do município. Sendo que o município tem um ônibus novo e duas vans novas. Qual que é? Será? Por quê? Será que é mais barato? Bota na ponta do lápis, será que é mais barato? Ou é por causa das diárias do motorista? Soma as diárias do motorista e soma quanto que sai esse transporte locado. E quero saber também o porquê desses motoristas que estão sendo locados e tantas reclamações deles. Tenho, olha, um mínimo ali no meu WhatsApp, umas 5 mensagens de reclamações. Não adianta. Pegou um serviço, tem que fazer bem feito. Tu pegou, tu sabe que fazer transporte de saúde não é assim. Tu vai todos os dias, tu vai pegar uma pessoa doente, tu vai pegar uma pessoa que não teve um dia bom, tu vai pegar um acompanhante que tá ali, tu vai pegar uma pessoa... Tu tem que saber ter mãe, tem que saber lidar, tu sabe que uma pessoa tá debilitada já. Quero ver isso com o executivo. Também quero que faça também um... Que tape aquele buraco aqui onde era a antiga quero-quero ali, que já tem uns dois aqui. Até um veio aqui na câmera hoje de manhã aqui. Ver se não arrumemos aquelas que é asfalto quente que coloca ali, que é de bolsa. E quero dizer que o pessoal da enfermagem, que esse vereador aqui está à disposição, pode contar com ele. Sei da importância de vocês. Sei o que vocês sofreram na pandemia. Sei que vocês são merecedores de tudo isso e que vocês têm que ganhar o piso por completo. Sei da luta, sei quanto que foi difícil também essa fase de vocês irem na pandemia. Ninguém, todo mundo fala, ah, porque ficou em casa. Não sabe o que é tu deixar tua família, tu largar todo mundo e ir lá. Ficar dentro de um quarto, trancado com uma pessoa, correndo risco de vida, sabendo se tu vai voltar ou não para casa. Isso é difícil, não é fácil. Quem tá de fora acha, ah, é uma barbada. Não é. Vocês têm meu apoio e vamos à luta. Seria isso por hoje. Fique com Deus, uma boa semana a todos. Um forte abraço. Um bom retorno para suas casas.
Com a palavra, a vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, solicito ao vice-presidente o meu tempo de líder de bancada, caso seja necessário. Gostaria de solicitar à Secretaria de Obras que dessem uma olhada ali na Vila Rica, principalmente na rua ali na General Vargas e na rua da Olaria. Quando me refiro à rua da Olaria, é dentro da vila mesmo, é a rua que vai sair na Olaria. Os moradores me repassaram que é o nome que consta na conta de luz. Então eu solicito ao Anderson que dê uma olhada. Também, agora há pouco, me mandaram mensagem, também na Vila Rica, sobre as lâmpadas queimadas. Ali na rua José Eloy de Menezes, que é a principal rua ali, e na Santa Amaro, que é a rua do fundo ali, que vem a ser aquela rua mais de trás ali, para darem uma olhada também. Acredito que a noite seja o melhor horário para ver as lâmpadas que estão queimadas, para que façam as devidas trocas assim que possível. Eu diariamente me desloco até o IFE, de manhã, às vezes de tarde, e todas as vezes que eu cruzo naquele asfalto na 20 de setembro, na frente do IFE, eu fico indignada comigo mesma. Porque eu estou vereadora nesta casa, neste município, e a gente desvia de um buraco e cai em outro. É uma cratera do lado da outra. Agora, com a chuva, então, está aumentando mais ainda. Eu sei que o município foi contemplado ali pelo pavimento RS, que foi realizada, inclusive, a licitação no final de agosto ali. A licitação deu deserta. Dia 4 de setembro, eu falei com o Wagner Fexa, ele me repassou que seria atualizada a planilha orçamentária e reencaminhada para a licitação. Então, eu sei que tem a previsão de melhoria para ali. Mas eu solicito à Secretaria de Obras que dê uma amenizada. A situação está crítica. Eu escuto as pessoas falarem, muitas pessoas da administração falarem que o IFAR, que o Campo São Vicente do Sul, é a menina dos olhos de São Vicente. E eu acho que é mesmo, porque contribui muito em nosso município. A gente teve a fase da pandemia com 2 anos o IFE fechado, basicamente, com trabalho remoto. E a gente sabe o que é os alunos estarem ali e os alunos não estarem. Então, estarem ali não só ali, né, em todo o nosso município. Então, eu peço assim, ó, uma atenção, uma amenizada naquela situação ali na 20 de setembro. É, parabenizo aos organizadores do desfile do dia 20 de setembro. Parabenizo ao patrão do CTG, o colega Gilmar, aos organizadores na Antero Xavier e na Picada. É, eu, esse ano, estou mãe de prenda, então a gente vai para tudo que é lado, né? Então eu não consegui visitar todos os locais que teve janta no nosso município. Mas eu parabenizo por toda a organização, porque a gente vê o envolvimento de muitas pessoas, né, para que aconteça, para que tudo aconteça da melhor forma. Gostaria de lembrar à comunidade que domingo acontece a eleição do Conselho Tutelar. Né? É, domingo agora, dia 1º de outubro. É, em São Vicente do Sul, nós temos 12 candidatos, se não me engano. É, e o local de votação será aqui na Câmara de Vereadores e na Escola São Vicente. Do horário vai ser das 8 horas da manhã e às 17 horas da tarde. E eu friso aqui a importância das pessoas de participarem desse momento. É um momento de democracia, é um momento em que a gente pode escolher quem estará representando e defendendo as nossas crianças e nossos adolescentes. Não são somente para as crianças carentes ou para quem tem que ser para quem mora na vila. Não, a gente nunca sabe o dia da manhã e quando que a gente vai precisar. Então, eu peço a todos que repassem uns aos outros, né, que analisem os candidatos, que façam suas escolhas e que nós tenhamos uma boa participação da comunidade domingo com a votação então, do Conselho Tutelar. Reforçar ao pessoal da enfermagem o meu apoio. Sempre defendi isso aqui e sempre acho que quando se tem um piso que foi lutado por muitos anos, conquistado, né, nada mais justo do que querer receber ele no contra-cheque. Assim como vocês, nós também queremos receber os nossos salários, então a gente sabe que se a gente está trabalhando e a gente tem o direito, a gente quer receber. Né? Então, vamos, que bom que conseguimos agendar uma reunião para amanhã, para a gente dialogar e ver... somos todos pessoas adultas e podemos dialogar e ver qual a melhor solução. Parabenizar o Eduardo Fontouro, então, com o projeto social, com os meninos, né, das diversas categorias, que foram campeões ontem em todas elas, a equipe do Tio Nanato, e também o time de vôlei masculino, que ontem se deslocou a São Luís e participou, se não me engano, pela primeira vez. Gostaria de chamar a atenção, até hoje mais cedo o jurídico estava aqui, nós estávamos falando algumas coisas, e ele disse assim, se vocês vejam alguma irregularidade, façam chegar até nós. E eu gostaria que dessem uma atenção, eu sei que estão diminuindo os horários dos motoristas, em função da folha, que está, não está estourada, mas está com índice alto, mas eu vou solicitar que os motoristas das ambulâncias não sejam motoristas que não tenham um curso próprio para estar atendendo ali. A gente sabe que não... Exatamente, não pode, mas... Né, vou solicitar essa atenção, porque a gente nunca sabe a emergência que se pode acontecer, que se pode se precisar, e a gente sabe o quanto o motorista auxilia os profissionais da enfermagem nesses momentos. Então, eu solicito que os motoristas de ambulância sejam aqueles motoristas que possuem o curso, que estejam com o curso em dia. Eu recebi uma reclamação do Loreto também, referente à questão do transporte, que buscava ele nos horários das 5 horas da manhã e trazia para fazer exame, né? E que não está indo mais nenhum carro para lá buscar. A reclamação é por quê? É porque, às vezes, a pessoa é assalariada, e ela paga quase R$100 para vir e ir solicitando um táxi. Né? Então, quem ganha um salário mínimo, muitas vezes isso fica complicado. Gostaria de solicitar também à administração uma atenção quanto a isso. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção quanto ao Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é de prevenção ao suicídio. Aconteceu um fato agora, nos últimos dias, de uma jogadora que foi bem comovente e bem triste. Eu vi uma amiga dela dizendo que quem olhava ela via ela feliz, via que estava tudo bem, que estava tudo ok. Ninguém esperava que não estava tudo bem. Né? Infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade, muitas vezes, de aparência. A gente olha a rede social e está tudo bem, está todo mundo sorrindo, e, na verdade, não está. Então, que a gente seja apoio sempre um do outro, que a gente esteja sempre disposto a ouvir um ou outro, né? Que a gente seja mais ser humano. A pandemia veio, a pandemia passou, mas as coisas parece que não giraram a chave como deveriam. Então, que a gente peça ajuda sempre, peça ajuda de janeiro a janeiro, não só em setembro. Então, faço esse apelo a toda a comunidade. Procurar ajuda de psicólogo é algo importante. A depressão não precisa ser uma vergonha. As pessoas antigamente encaravam isso de uma forma muito preconceituosa. Né? Então, que seja encarada de outra forma, procurem ajuda para que tenham as suas vidas, que consigam viver da melhor forma possível. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Famarão Keller Silva, do MDB.
Retornando então, presidente, eu gostaria, se fosse possível, meus 5 minutos de líder, caso ultrapasse meu tempo. Meninas da enfermagem e meninos também, né? A gente sabe do trabalho de vocês, do que se passou, e isso estava passando ainda, porque a tal da pandemia ainda não passou. Está voltando ao normal, pouco, lentamente. E a gente sabe do trabalho que vocês têm e realizam para nós, a nossa comunidade. E vocês podem ter certeza que o que depender desse vereador da bancada do MDB, ele está aqui para ajudar. Pode ter certeza. Esse vereador já está aqui no terceiro mandato. Sempre votei projetos polêmicos. A gente não tem medo, não tem que ter medo de dar seu voto, se é sim ou não. E nunca foi pessoal, como foi falado aqui nessa tribuna agora há pouco. O voto que a gente dá não é pessoal. É um voto que é o teu parecer. Nada contra nenhuma pessoa. Não estamos aqui para fazer isso. O voto é político? É. Mas a gente tem que analisar se aquele projeto vai servir bem para o município. Vai vir a calhar. Se é fácil o prefeito fazer um decreto, temos que trocar o regimento interno dessa casa, presidente. É o regimento interno para ser trocado, se não me engano. A lei orgânica, para que o prefeito tenha o poder da caneta e faça um decreto, colocando o DEC, deixando o DEC 24 horas, sem problema nenhum. Vamos fazer esse adequamento nesse regimento. Deu. Solucionado o problema. Como diz o vereador Gilmar, não precisa empurrar o pepino depois que foi feito aquela lei, aquele projeto para nós novamente. Deveria ficar como está. Quantos vereadores aqui conversaram com o pessoal da brigada? Todos. E o que que ouviram? A mesma coisa que a gente votou aqui. O departamento de trânsito do nosso município, eu fui questionado. Ah, a brigada não pode interferir. Não, não pode. Mas quem é que tem que fazer a notificação? A prefeitura, o departamento de trânsito do município. Então, já não cabe mais a nós, vereadores. De agora em diante, cabe à administração municipal fazer e executar as leis. Essa parte. Também a vereadora Marilena fez um pedido da Quincas Maciel, vereadora, né, Gilmar? Lembra que até deu uma certa distorção de um vídeo que a gente postou no grupo da Câmara sobre a Quincas Maciel do esgoto, na frente da Gisele, que tinha ido lá limpar, e eu disse que não tinha ido, e no outro dia mandei o vídeo para vocês que não tinha ido lá limpar e foram lá. Acho que faz uns 2 meses isso. Digamos que faça 2 meses, tá? Esse vereador falou com o Anderson. O Anderson, da Secretaria de Obras, para fazer aquele reparo naquele buraco ali. Falei umas 3, 4 vezes pessoalmente com ele. Mas espero que a senhora consiga, e com certeza vai conseguir. Vai ajudar, está ajudando a colaborar. Porque aquele buraco ali, tá lá, esses dias passou um carro, estava passando. Passou um carro e caiu naquele buraco. Eu queria que a senhora visse o baque que deu no carro. É. Deu aquele soco. Mas provavelmente vai ser resolvido. Outra coisa também, estive falando agora há pouco, hoje de manhã com o nosso amigo Wagner, da Defesa Civil, sobre os danos causados em nosso município das pedras. É preocupante. E a gente sabe que o tempo não tem o que tu fazer quando cai essas pedras. São 80 casas, mais ou menos, com telhado quebrado, algumas já com telhados destruídos, outras nem tantos. A gente sabe que eles foram lá, colocaram a lona, deram a lona. Não estou fazendo uma crítica por causa da demora da entrega do Brasilite. Mas pensa bem. A gente sabe que tem que fazer o levantamento de casas, passar por uma comissão, tudo, mas nós temos que agilizar. A demora é grande, mas aquelas pessoas que estão lá estão precisando também. Temos que ver essa parte o quanto antes possível para ajudar essas famílias. Como foi falado também aqui sobre dia 1º de outubro, conselheiros tutelares. A gente sabe do grande trabalho que eles fazem aqui em nosso município, não só aqui, como em qualquer município, que estão ali para desenvolver seu trabalho. Temos a eleição agora, dia 1º de outubro, até, se o presidente tem um tempo ainda, né, presidente, não passou, até vou citar o nome de todos os conselheiros para a nossa comunidade de São Vicente ficar informada quem são essas pessoas que estão concorrendo ao conselho tutelar. A nossa amiga Rose, a motorista, número 102, Solaires Carvalho, número 109, Suzana Martins, número 111, Bruno Pereira, número 110, Marli Lanes, número 108, Ângela Miranda, número 105, Cássio Vieira, número 103, Isadora Moraes, número 107, Joelito Colombo, número 104, Maria Helena, número 100, Maria Nazaré, número 101 e a Medianeira, número 106. Seria muito interessante as pessoas que estão na escuta hoje da sessão escutarem a palavra deles amanhã, a partir das 9 horas, pela Rádio 106 FM. Porque é um voto importantíssimo, é um voto de confiança que vocês têm que dar para essas pessoas escolherem nosso Conselho Municipal. Então fica aqui meu pedido a essas pessoas que estão na escuta, que venham dar seu voto a essas pessoas que precisam e que estão dando a cara para concorrer para estar no Conselho Tutelar. Então, seria essas as conselheiras. Também sobre a moção de aplauso da querida professora Dilza Dornelles, foi minha professora. Me lembro bem, Gilmar, quantas vezes ela levou e incentivou o tradicionalismo nas escolas, no ginásio, levava as prendas, os peões, para divulgar o nosso tradicionalismo. E isso é importante. Quanto mais divulgação a gente ter nas nossas escolas para incentivar ainda mais essa gurizada, não tenho que seja melhor para eles. Então essa homenagem a gente faz para essas pessoas. Como o Gilmar falou, temos que fazer em vida. Essas duas pessoas, a dona Heloísa também. Então essa moção de aplausos à dona Heloísa e à dona Dilza, a gente tem que fazer em vida, porque depois que parte, não estão presentes para receber essa moção. Vereadora Dani, a senhora falou dos buracos ali do Instituto Federal, né? Já, esse vereador já falou, acho que umas 3 sessões, né? Conversei com o prefeito disse que no momento não tem como colocar por causa da chuva. Até concordo com ele, não tem como colocar aquela fresa, porque se colocar aquela fresa vai sair toda agora. É, ao menos, eu solicitei antes da chuva, ao menos ia amenizar um pouco aquele transtorno que tem ali para aqueles moradores, os professores e aqueles ônibus que ali transitam para levar os alunos no nosso município. E para encerrar, senhores, fazer um agradecimento àquelas pessoas que nos enviaram um abraço de carinho, um abraço de solidariedade pela perda do meu irmão. A gente sabe que momentos na vida são difíceis, ainda mais quando acontece de supetão. Não é fácil ver quando cai a ficha, e a ficha custa para cair, porque é um guri novo, mas Deus, o Pai Celestial lá, sabe o que faz. Então, meu agradecimento àquelas pessoas que mandaram um abraço confortando a nossa família. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Meu muito obrigado a todos e desejar um bom início de semana.
Passo a presidência ao vereador Gilmar Lopes Jacomella para que possa me manifestar à tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, cumprimentando novamente as pessoas que nos assistem e nos escutam, passando a palavra imediata ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Boa noite mais uma vez aos ouvintes, aos pessoal aqui presente. Já de início, já aproveitando o gancho, vereador, te desejar força, que a gente já sabe o que é perder um irmão novo. Pode saber que Deus dá força para nós, a gente não sabe de onde que vem, mas Ele dá força para nós. E a gente vai acostumando, que eu sempre digo sobre a morte. A morte, a saudade vai ficar sempre, mas a gente tem que aprender a ser amigo da saudade, relembrar das coisas boas, que às vezes assim, hoje até às vezes a gente senta e é bom até sentir saudade às vezes. Então, vai passar essa dor aí, meu amigo, tenha fé e força aí que tudo vai ficar bem. Para dar início aos meus trabalhos aqui, quero informar a conversa que eu tive com o secretário Lidiandro. Eu peguei cada pedido dos containers que tem dessa casa, a partir do momento que eu falei aqui nessa casa que ia ter uma verba para comprar os containers, choveu de pedidos. Eu peguei os pedidos de cada um, levei até o secretário pegou e me disse que vai passar os pedidos nossos com os pedidos com o conhecimento técnico de quem trabalha na área, que é os lixeiros. Ele sabe onde é que está nesse stand, onde é que não está. Ele me disse que tem bastante lixo, bastantes pedidos que coincidem com o que estão precisando. Ali no Clube União é um, que ali por causa da vária demanda de prédio. Aí, se quiserem ir lá conversar com ele, é só sentar e conversar. Não é assim de só chegar e mandar fazer e pedir. Mas com certeza vai coincidir. E com certeza, são, não me lembro qual é a quantidade que vem com essas 29 mil, e tem mais os do projeto do judiciário aí, vai com certeza, acredito que vai ser contemplado, toda a população acho que vai ficar contemplada com essa parte de containers e lixeira. Quero relatar sexta-feira, eu fui em viagem com o prefeito ali na M-Centro, a gente, desde que chegou nesta casa aqui, falava, mudou o governo agora, mas antes o outro governo lá de cima sempre foi um governo voltado para incentivar o comércio, incentivar o empreendedor. E essa semana eu fiquei sexta-feira eu fiquei contente que a IM Centro, que o prefeito é o presidente, está tentando enganjar os municípios da região no selo CISB. O que é o selo CISB? Selo CISB, Ele toma o lugar do SUSAF, que tu pode, se tu tem uma agroindústria aqui no município, tu pode comercializar com toda a região, tu pode comercializar com todo o estado. Tu não precisa ter, não precisa ter o CISB, só tendo o CISB, tu pode comercializar por todo o estado. Então, se concretizar isso aí, pode ter certeza que para o desenvolvimento econômico do nosso município, a agroindústria que temos já montada no nosso município vai ser de grande valia para o nosso município. Quero parabenizar o pessoal do Tinanato, quero pensar o Eduardo, o Maico, todo o pessoal que cuida das nossas crianças, que diz que eu fiquei sabendo, deram show, não perderam nenhuma lá em Casqui. Então, quero parabenizar e cuida das crianças, que daqui a pouco serão o nosso futuro Tinanato, serão o nosso time aí, futuro, e que eu tenho visto meu sobrinho, era sempre no telefone. A única coisa que tira da frente do telefone ele hoje é o futebol. Eu quero ir embora, quero ir lá jogar bola, que é a única coisa que tira ele. Então, não seria isso. Quero parabenizar o patrão do ZTG, quero parabenizar todo o pessoal que fez parte da Semana Farroupilha. Eu, esse ano, não participei muito devido ao meu acidente, com dor e declaro aqui mal financeiramente, com dor, e não tive muito como participar mesmo esse ano das festividades de 20 de setembro. Para finalizar aqui, a gente vê cobrança dos vereadores bastante, mas também a gente fica preocupado com a seguinte questão. Eu pergunto para vocês, quem é que foi o deputado federal mais votado no nosso município aqui? Paulo Pimenta. Onde é que anda o deputado Paulo Pimenta? Quando é que emenda ele vai trazer para nós? Quando? Vai ficar só falando? Eu quero fazer uma pergunta. Não concedo, vereador. Por quê? Eu estou terminando. Senta, vai lá.
Obrigado pela parte, senhor presidente, colega vereador. Que bom o senhor estar preocupado com o senhor Paulo Pimenta, atual ministro da SECOM da República, da Presidência da República. Mas acredito que o senhor não deveria estar tão preocupado, porque eu tenho uma total consciência que o Partido dos Trabalhadores, estando ou não no poder do município de São Vicente do Sul, sempre encaminhou emendas para o nosso município. Tanto que há uns 2, 3 meses atrás nós entregamos uma van com acessibilidade. Tanto que existem 2 obras que ainda não estão concluídas, que eu tenho até vergonha de pedir emenda, porque tem 2 obras que o ministro ainda não conseguiu inaugurar, porque por N motivos. Né? Então, se o senhor está preocupado mesmo com emendas, talvez não seria preocupação com as emendas do PT. Certo? Muito obrigada.
As emendas do PT, futuramente, que eu cito, qual é que é o caminho? O prefeito teve lá, ele conseguiu com o senador Paulo Pimenta, o Paulo Paim, e o que me preocupa, é o deputado mais votado no nosso município, hoje está lá na comissão, está lá no Ministério da Verdade, nos abandonou. Eu queria saber quem é o deputado que vai nos contemplar com emendas futuramente, e queria saber também, nós temos outra situação no nosso município, nós temos já licitado a nossa patrola, no, nossa reta escavadeira lá no Ministério. Só falta assinação. Será que é política isso? Só falta uma assinatura do Ministério lá em cima. Será que é política? A do senador Luiz Carlos Reis. O senador Luiz Carlos Reis é um cara que mais bate no governo, será que deve ser política? Isso que eu quero que fique no ar. Então, para finalizar, desejo uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu repasso a presidência da casa ao mesmo.
A palavra, vereador Gilmar Lopes Jacomelli, PDT.
Senhor presidente, retorno à tribuna dessa casa. Solicitando, antes que eu esqueça, meus 5 minutos e cruzados os primeiros 5, tá? De liderança. Tem vários assuntos hoje, senhor presidente, mas o primeiro, já foi citado pelo pessoal, pelos colegas aí, a questão do dia 1º de outubro, sobre o Conselho Tutelar. Importantíssimo que a comunidade venha na Câmara ou no Colégio São Vicente votar. Escolho entre os candidatos e venham votar. É importantíssimo que as pessoas valorizem o trabalho que o Conselho Tutelar faz, não só em São Vicente, como em outros locais. Então, só para reforçar o pedido aqui. Eu quero começar lá com a 241. Quero parabenizar o Fabiano Justi, a vila toda, a Vila Carapé, nosso amigo Luizinho, que estava há pouco aí, a Lauro Prestes, desculpa. A administração no geral, todos os vereadores, todos. E dizer que é por isso que a gente, às vezes, aqui se indigna com algumas coisas. A comunidade. O vereador briga, discute, faz ofício, faz indicação, faz projeto, anteprojeto, faz comitiva para ir a Porto Alegre pedir para ser resolvidas as coisas. O que, que acontece? Essa cambada de responsável aí, pelo setor, quantos anos levou para fazer esses quebra-mola na 241, uma RS que cruza uma cidade, uma vila forte, com tudo que já foi citado aqui, com colégio, com posto de saúde, com uma vila forte, com pista de rodeio hoje? O que, que precisou para fazer? Depois de tudo que aconteceu, acidente e morte, precisou morrer uns quantos? Lesão corporal, vários. Nem se fala em dano material. O que, que aconteceu? Luizinho, lá da vila, levantou a possibilidade, nós falamos, a possibilidade, não, ia ser feito na quinta-feira, né? Na sexta-feira, um movimento de manhã cedo, com RBS, com rádio, convidou a comunidade toda. Aí o que, que aconteceu? Os bonitos lá. Aconteceu que daí, o que eu falei na sessão anterior, uma dessas passada aí, os caras agarrado no vultuoso salário deles, né, não estão nem aí porque está acontecendo na cidade pequena, mas quando aconteceu de correr o risco daqui um pouco de perder um emprego, ou tomar no mínimo uma xingada, aí eles resolveram de uma hora para outra, aí depois de 20 anos, sei lá, fazendo um projeto, que tinha que ter projeto, nem placa tinha naquela região ali. Aí precisou se mobilizar uma comunidade, como a gente fez anos atrás aí no trevo do CTG, para eles evitarem. Aí não precisou tempo, aí podia estar chovendo até, como aquele áudio que ele mandou, nem que chova canivete. Aí eles iam fazer, só se chovesse canivete, para eles não fazerem. Mas e daí? Aí podia repercutir, talvez, no emprego dele lá, que ia ser feito um movimento aqui por causa de dois quebra-mola. Qual é a dificuldade que tinha essa gente de fazer dois quebra-mola? Precisava levar tantos anos para isso? Precisava dar tanto acidente para eles fazerem esse quebra-mola? Precisava de tanto projeto para botar placa ali, dizendo cuidado, devagar? Olha, essas coisas que desgostam a gente. Os vereadores, 9 vereadores aqui, uma administração que passou 2, 3 aí, sempre reivindicando, todo mundo reivindicando esse quebra-mola para parar de dar acidente ali, diminuir ou quase zerar, pelo menos, se não zero, que diminua. E a gente não consegue. É esse tipo de coisa que deixa a gente desgostoso. Por quê? Porque um engenheiro, falta um engenheiro mandar. Enquanto eles estão fazendo esses recapeamentos aí, por que não manda, determina um engenheiro para fazer os quebra-mola? O que aconteceu agora? Agora já estava já feito aí, já tinha marcado a faixa, estava recapeada tudo. Aí vieram só para os quebra-mola. Aí pôde, aí agora deu. Tá. Não estou criticando os quebra-mola de jeito nenhum. Tem que parabenizar essas comunidades que eu citei agora, porque agora está pronto os quebra-mola aí. Se Deus quiser, vai parar os acidentes. Né? A minha crítica é porque certas pessoas que ocupam o cargo, que realmente tem que definir as coisas, não fazem o que tem que ser feito. É esse tipo de coisa que indigna a gente. Aí nós temos aqui uma comunidade que a gente representa e a gente não consegue fazer resolver as coisas. O mínimo que é a coisa, que é fazer dois quebra-mola naquele local ali. Né? Essa é a minha indignação no dia de hoje sobre aqueles quebra-mola. Está feito? Graças a Deus, está feito. Se Deus quiser, vai parar. Agora está sinalizado tudo, acho que até o trevo parece que eles sinalizaram, que não tinha sinalização também do trevo do CTG. Né? É outra falha dessa gente. Mas a gente bate, faz ofício, eles nem leem ofício. Para mim, entra nas gavetas lá e boa noite. Mas está bem. Está feito o quebra-mola. Quando a gente se mobiliza, uma comunidade, aí o Vale do Taquari se mobiliza para... E se mobilizou toda a região, estado, Brasil, fora do Brasil, arrumando donativo. A gente se assusta quando a gente pega um jornal como ontem, preso funcionário da prefeitura de Roca Salles. A cidade que mais morreu gente, arrasada, aí um safado lá, do fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente da cidade, lá de Roca Salles, ele estava guardando, não era desvio. Houve uma denúncia e o rapaz estava guardando na propriedade particular dele. Um caminhão cheio de produto animal, sabe? Doação que tinham levado para lá. Então, é esse tipo de coisa que desgosta a gente, né? Então, ele estava descarregando, foi flagrado descarregando na propriedade particular dele, mas ele alegou que não. Não era. Ele estava só guardando o local lá para depois entregar. Quer dizer, quando as pessoas veem que tu não consegue uma doação, é por causa desse tipo de coisa. Tu não sabe para onde vai. Né? Tu não sabe para onde vai. Sempre tem os oportunistas no meio, infelizmente. Aí esse rapaz aí estava se adiantando lá em Roca Salles, a cidade que teve 12 mortos, né? Tem gente desaparecido ainda, arrasada a cidade, e um safado lá se aproveitando, roubando, né? Daqueles que precisam, infelizmente. Mas um dia ele vai ter que acertar as contas com Deus lá, que ele vai ter que explicar esse tipo de coisa. Bom, eu não sei se os vereadores estão sabendo se é verdade o que me foi passado. Vocês lembram que ano passado houve uma devassa aí dos fiscais do Estado, com a Brigada Militar, onde fizeram uma limpa em produtos bons e botaram tudo fora. Acho que botaram fora, não sei também, se não é para algum freezer por aí. Mas o que acontece? Parece, eu não sei se é verdade, que eles andam batendo de novo no município, em alguns locais aí. Eu tenho que ir atrás disso para ver se é verdade. Foi passado por duas pessoas. Eles estão entrando aqui, quem vai para o Cajuretã, por ali perto, parado ali com algum pessoal da brigada junto, e andaram tirando, botando leite fora, tomando queijo, aquela baixaria de novo que eles estão fazendo. Não tem nada a ver com o município, até a gente não está sabendo, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, né? Nós temos que aprofundar isso. O que a gente vai fazer? Não tem como nós ir contra isso. Mas nós temos que chegar aqui nessa tribuna, que sentar o porrete dessa gente. No mínimo isso. Porque fazer o que eles fizeram ano passado, se eles chegam a fazer de novo no nosso comércio aqui, eles, olha... Vai ser um desastre de novo. Aí o produtor rural ali, que, né, cria sua vaquinha lá, tira meia dúzia de leite, faz um queijinho aqui, faz um doce, aí vem para a cidade para vender, aí os lindos ali pegam, botam fora que não presta, não está estragado. Isso é uma vergonha. É para o teu lado do teu pai lá. Eu não sei se é verdade que aconteceu, mas me disseram, é verdade? Ó. Então é verdade. Essa gente do Estado está fazendo esses pega-ratão para a pessoa da comunidade. Vem uma pessoa de charrete, de bicicleta, com os litros atrás, pode saber que eles vão pegar e vão botar fora. Então a comunidade que tem um pouco de cuidado sobre isso. Né? Não digo que as coisas erradas, estragadas, tenha que passar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o que o produtor, nosso pequeno, micro, pequeno produtor produz no interior, isso é coisa que eu me criei comendo. Mas hoje não pode, Deus o livre. Né, João? Hoje Deus o livre, isso é um produto perigosíssimo para a saúde. Né? E eles estão pegando e estão ferrando o pessoal de novo. Pois não, João? Uma seguradinha, presidente, hein, que eu tenho um assunto aí para uma meia hora só.
Obrigado, vereador. O que o senhor está se referindo é uma grande verdade. Porque esses... Pobre, eu já digo pobre, ou gente que tem coragem de estar lá no interior, trabalhando, fazendo um queijinho, tirando um leitezinho, com todo o sacrifício, principalmente com esse tempo de agora, que está tendo essas semanas que tem passado, não tem hora, não tem dia, eles vão lá tirar o leitezinho dele, vão fazer o seu queijinho, vão fazer o doce, vão criar umas galinhas para vender umas dúzias de ovo. Isso é lei, é verdade, mas isso é uma injustiça. Mexerem com a gente dessas. Porque os pobres, sobrevive daquilo. Agora vão tirar, botar fora tudo, aquele produto que está bom. Tem uma injustiça, Gilmar. Mas a lei é essa, o que vamos fazer? Muito obrigado, Gilmar.
É uma injustiça e essas pessoas têm que ter muita coragem, né? Sabendo o que eles estão fazendo. Senhor presidente, quero... alagamento da Conde de Porto Alegre, o Velto Soto lá e o Vicentinho me pediram de novo para a gente alertar a Secretaria de Obras para aquele problema que tem lá. Vamos levar lá, Vicentinho e Velto, o setor competente. Semana Farroupilha. Poxa, Semana Farroupilha, o que eu vou dizer da Semana Farroupilha? Sucesso total de novo, 2 anos encordoado, 30 dias, 40 dias antes, sem mesa para vender, todos os dias show, espetáculo. Só tenho que agradecer a comunidade, os associados, agradecer aquelas pessoas que fizeram doação, que colaboraram. Olha, só agradecer a São Vicente do Sul e o CTG está lá. Muito bem, graças a Deus, e vamos fazer uma pressão de conta em seguida para ver o que a gente conseguiu adquirir e vamos conseguir ainda até o fim da patronagem, até dezembro. Senhor presidente, o de Rumpel pediu também pra a placa ali, que ainda tem Timbaúva dos Melo, vou levar o setor competente, Timbaúva dos Melo ali tem aí, no início ali, claro, Teneca e Timbaúva. Só que agora não é mais Timbaúva, é Emília Carvalho. Então tem que ser trocada aquelas placas ali, até por causa da documentação. Estão reclamando, documentação de banco, de correio, enfim, não está chegando nas casas porque trocaram o nome. É uma pena, mas tinha mais uns assuntinhos aqui. Vamos deixar para a próxima. Senhor presidente, agradeço a atenção dos senhores, colegas vereadores, do pessoal da enfermagem que está até agora nos assistindo. Muito obrigado pela atenção. E estão convidadas as gurias que não são da enfermagem, também aqui do conselho, que continuem vindo. Na segunda-feira serão bem recebidos e é bom que a comunidade venha assistir o trabalho aqui dos parlamentares. Muito obrigado a todos. Agradeço a atenção daqueles que nos assistem e nos escutam, senhor presidente. Desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Gislaine Zigonet, da Opino do Progressistas.
Retornando, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a presença das técnicas enfermagem aqui, dizer, gurias, que sejam bem-vindas amanhã para a gente poder conversar e chegar a um denominador comum. E tenho certeza que vocês sabem, sim, que a gente, tanto eu quanto os nossos colegas aqui, com certeza a gente luta e a gente torce para que vocês consigam, sim, esse piso, porque não acreditem que alguém de nós vá torcer contra uma coisa dessas, pelo trabalho que vocês exercem, pela importância que vocês têm na nossa comunidade. Vocês devem saber a importância que vocês têm, sim, para todos nós. Qualquer coisa que a gente precisa, a gente corre e vocês estão lá para nos receber. O Chico, ele costuma me dizer uma coisa assim, ó, sobre, às vezes, algum comentário que surge sobre, ah, não fui bem atendido, não fui não sei o quê. O Chico costuma me dizer, Kika, a gente geralmente recebe o que dá. Como que eu nunca fui mal atendido, mal recebido? Não estamos falando em outras coisas que às vezes surgem, que o Gilmar já falou aqui. Geralmente, quando tu chega com 4 pedras na mão, é óbvio que tu vai ser recebido com 4 pedras na mão. Então, quero dizer para vocês assim, da importância que vocês têm e podem contar conosco aqui sobre esse projeto aí que vocês estão lutando sobre o piso. Não posso também, pegando esse gancho, a gringa ali da dona Marisa, vou falar o nome dela porque ela disse que eu poderia falar, e ela não soube expressar para eu falar aqui a gratidão dela sobre o atendimento dos motoristas da saúde. Para ver como, às vezes, alguém fala alguma coisinha que não agradou, algum agrada, outro não agrada. Ela estava assim, ó. Ela não teve palavras para me dizer, ela só disse que eu preciso que tu fale lá do quanto eles são atenciosos, o quanto eles são queridos com a gente, que precisa, né? Se eles estão ali procurando esse serviço, vocês sabem bem, a pessoa só no ser recebido assim bem, eu acho que ela já melhora um tanto por cento. Então, eu quero deixar aqui, quando tem que falar alguma coisa que não é muito agradável, a gente fala, e quando eu prefiro sempre gavar, né? Então, por isso eu estou deixando aqui para eles, se eles estiverem ouvindo, a gringa está encantada e muito grata com o atendimento dos motoristas da saúde. Deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui. Ai, não posso esquecer, cadê a Daiane? De dar o feliz aniversário para a Daiane, assessora do PDT aqui, que parabenizar a Daiane, feliz dia. E sobre as moções... eu anotei aqui sobre a Dona Heloísa. A Dona Heloísa, a gente que vai nas cavalgadas com ela, que a gente pode ter noção de quem é a Dona Heloísa nas tradições gaúchas. Ela é aquela que é a primeira que levanta, a primeira que está pronta para sair com a idade que ela tem. Então, ela merece muito, sim, assim como a professora Dilza, que, como os colegas já falaram, Desde como professora até como nos CTGs aí, tem várias prendas, inclusive, que usaram os vestidos que ela, e ela eu acho mesmo que fazia os vestidos, e outros da Lízia mesmo, que ela alugava e que dava. Então, é merecida, sim. Contem comigo com essa moção. Quero fazer um pedidinho aqui sobre essas faixas amarelas. Essas faixas amarelas, o pessoal pediu um pouquinho mais para fiscalização, dá uma olhadinha a mais, porque tem pessoas que a gente sabe que pintam por conta própria na frente do seu estabelecimento, e isso também incomoda o estacionamento dos outros carros, porque a pessoa pinta muito além do que necessita à frente do seu estabelecimento. Então, eu queria pedir para o pessoal da fiscalização dar uma cuidadinha nisso aí. Outra coisa que eu estava saindo hoje e me perguntaram ali na padaria sobre a fiscalização da dengue, porque está se aproximando o verão e eu gostaria de deixar aqui o pedido, não só para fiscalização, mas sim nós todos, como munícipes, né? Nós todos cuidarmos dessa parte aí, desse mosquito, para que, na chegada do verão, esse negócio não se alastre aí. Tá bom? Era isso que eu tinha, só para fechar. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Então, não esquecendo que amanhã temos a reunião às 5 horas da tarde, para nós chegar no denominador comum, como disse a Kika, nós entender a reivindicação sobre essa lei que nós temos para votar. Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.